O negócio e a paixão, juntos. Futebol S.A. Oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
Sábado, feriado, 12 de outubro de 2019, bem-vindos ao programa Futebol S.A. de número 35, dia das crianças, mas a gente tá ficando velho, né? 35 programas.
Fale por você, camarada.
É.
Fale por você.
Pois é.
Bom dia, Caravarro, nosso querido Paulo Calil.
Grande, Calil.
Competência é uma pessoa só.
Lindo.
Hoje vai ter brincadeira, Calil? Vai. Vai ter brincadeira.
É bonito mesmo, né?
É bonito.
E nossa.
É mais competente que bonito. Aí você fica falando, meu Deus, como é que pode?
Tanta Muniz, coisa junto.
Coração com a mão pra ele aqui, ó. Pra nosso querido Paulo Calil, aqui
grande nas carrapetas.
E um bom dia especial, claro, pra bancada que tá aqui completíssima. Eu vou começar com meu querido Mil Vozes. Bom dia, minha senhora.
Ô, oh, Scooby-Doo, é hoje.
É hoje?
É, Scooby, dia das crianças.
Nossa, hoje em dia é comer cachorro quente. Cachorro quente, não.
Bom dia, galera. Que massa, vamos que vamos. Futebol S.A. na área e vamos nessa.
Bom dia, Tio.
Bom dia, Cacito. Bom dia, meus amigos. Dia especialíssimo, né? Dia das crianças. Mas meu destaque, eu vou trazer um assunto rapidamente aqui. A Globo decidiu reduzir o número de jogos que serão exibidos em TV aberta para 2020.
Por causa das mulheres? Elas pediram isso? Foi isso?
É, pode ser, né? Um complô das mulheres.
Não, todo dia tem jogo. Oh,
domingo, quarta, quinta. Mas então, e essas datas que eles vão tirar da TV aberta serão focadas nos estaduais. Porque eles têm uma medição em que algumas partidas dos estaduais têm derrubado muito a audiência deles. Então vão diminuir a quantidade e aí ele aumenta, quando você retira audiências ruins, você vai aumentar a média dessa audiência aí, vai jogar um pouco para cima. O ponto a se lamentar é que essa discussão não deveria partir da Globo, né?
Uhum.
Essa é uma discussão que deveria partir dos clubes.
Chama a atenção disso sempre aqui.
Né? Então, pô, a gente pega o exemplo bem sucedido da NBB, né, no Novo Basquete Brasil, que ele é gerador, ele mesmo é gerador do conteúdo, proprietário do conteúdo.
A Conmebol fez isso agora.
Conmebol, isso vem valorizando, nesse caso, nos nossos clubes, não. A gente precisa que a TV... tome a rédea do negócio, tome a frente e os clubes seguem a reboque nesse processo.
E sem vilanizar nada a Globo, viu? A Globo está certíssima fazendo o papel dela, né? É a dona do espetáculo, paga o cachê cobrado, ela faz.
Veja, o futebol, a gente falou acho que isso aqui um dia desse, o futebol está representando mais do que 30% das receitas do Grupo Globo. Então é totalmente estratégico.
É, dependendo do outro. Aí.
Totalmente estratégico. Exatamente. Então ela falou, ó, se os clubes não fazem, eu vou ficar esperando eles?
Claro.
Eu vou fazer a minha parte.
E esse movimento também vai em direção, Tinho, de buscar valorizar também os outros pacotes que ela oferece via pay-per-view, canais fechados.
Perfeito. Vai, né?
Maravilha, deixa eu dar logo bom dia, porque já tem um bocado de gente mandando mensagem, que beleza. Bom dia, Carlos Cardoso, tô ligadinha no Futebol S.A. de hoje e venho pedir pra você mandar um parabéns pro meu primo Sandro Bittencourt. Sandro Bittencourt, parabéns, meu velho. É a Cátia Araújo, de Campinas de Brotas.
Parabéns.
Bom dia, ótimo programa pra vocês. É o Danilo de Vilas. Ele colocou aqui, santista e pé frio pro Bahia.
Ô, presidente. Não, não é pé frio.
Um grande
presidente.
Abraço pra você.
Não vai mais, hein?
Não, é aí, Tchelo, tá vendo?
Bom dia, Cássio Cardoso, todos os ouvintes. Sou fã de vocês. Mande um alô, por favor, participantes do grupo de zap de ouvintes da Rádio Sociedade. É o criador.
Deixa eu ver, peraí. Carlos de Kijing.
Acertei. Acertou. Primo de um querido amigo meu chamado Jackson, grande goleiro.
Jackson de Kijing.
Cadê? Bom dia, criançada. Como gostaria de viver um mundo limpo e sincero como são as crianças?
Que massa.
Cássio, sendo utópico, gostaria de viver um mundo onde o jogador para corrigir o erro do árbitro. É o Ícaro do Retiro. O mundo onde o jogador denuncia a jogada errada. Que massa, muita participação aqui já. O programa mal começou e eu vou dar um bom dia ao meu querido Tomás Asma. Bom dia, Tom.
Bom dia, Cacito. Bom dia, irmãos queridos de bancada. Bom dia a você, nosso ouvinte querido, fã de futebol. Futebol SA tá na área. E eu queria falar, assim, meu destaque da semana, eu queria falar sobre a vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Uma semana em que a gente assistiu um dos maiores clássicos, né, históricos do futebol brasileiro, que é Flamengo e Atlético. E assim, duas coisas me chamaram muito a atenção no final da partida. Primeiro, a forma como os times encerraram a partida. A maneira como o Atlético Mineiro cumprimentou o Flamengo, os jogadores do Atlético cumprimentaram os jogadores do Flamengo numa absoluta reverência do vencido, né, entendendo a imensa superioridade do time que o venceu, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de críticas ao árbitro, à arbitragem, nada. Ali era o reconhecimento absoluto de
perdi,
que no esporte,
perdi, porque o cara foi melhor.
Quem ganha, quem perde, e a pessoa que perde reconhece a superioridade de quem vence. E é muito bacana você ver isso. Num jogo onde o Flamengo teve 67% de posse de bola, 19 finalizações contra 5 do Atlético Mineiro. Então, assim, uma superioridade, uma dominância inquestionável.
Tom, eu vi um mapa de calor desse jogo.
Rapaz, eu vi também.
Rapaz, é um negócio gritante.
É um massacre.
Pensa num calor. Pense num calor.
É o Ninho, exatamente.
É isso mesmo. E é bacana quando o atleta reconhece, né? E assim, esse é também é o espírito do futebol, do esporte, também você aprender a perder. E no final, cara, a conexão do Flamengo com sua torcida, né? O time indo junto com o treinador, a torcida ovacionando novamente, né? Jesus, o Maracanã lotado numa quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Da mesma forma como a torcida do Bahia aplaudiu o seu time no sábado à tarde, com o time perdendo do Atlético Paranaense, mas terminando o jogo aplaudido pela torcida, porque o torcedor reconhece. O torcedor reconhece quando o time merece, uhum, né, o seu aplauso, mesmo numa derrota, nesse caso, evidentemente, né, numa vitória. Então, assim, quando o time merece, a torcida acompanha, reconhece. Então, parabéns, foi para quem gosta de futebol. Para quem gosta do esporte, de assistir um belo jogo, foi espetacular o que aconteceu na quinta-feira à noite.
Que maravilha, Tom. E antes de chamar o Cello, quero só destacar o seguinte, dança de técnico, hein, minha gente?
Opa!
O Odair Helman, técnico do Internacional, foi demitido no final de semana, né, do último programa. O Eduardo Barroca...
Azedou a maionese dele, né?
Meu Deus! Já pensei em trabalhar com isso?
É que eu vou com você.
Que nem, eu vou fazer que nem sala de aula, eu vou separar.
O Eduardo Barroca no Botafogo, o Odair Helman caíram, e principalmente destacar esses dois, porque eles começaram o Campeonato Brasileiro no comando dos seus clubes. Uhum. O Odair, inclusive, quase 3 anos de comando no Inter, né? E foi demitido aí após o resultado do meio de semana contra o CSA. O Inter foi atrás do Roger Machado.
Roger, você, sim, recebeu alguma ligação, Roger?
Eu desliguei o telefone.
E você, Artuzinho?
Continuo com o telefone ligado, inclusive comprei outro. Pra ver se o pessoal liga um ou pra outro, mas...
Depende da operadora, né?
Operadora, né? Pra ele, peguei um agora da Maxitel.
Aí vai ligar mesmo. E o Roger chegou a ser... sondado, mas veio na negativa. E aí eu vou destacar, aproveitar o nome do Roger para destacar que hoje tem Bahia e Fluminense. Fluminense e Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro do Maracanã. E depois de quanto tempo? Eu não lembro. A última
não
vez
me recordo.
Também não.
O encontro de dois técnicos negros na Série A do futebol brasileiro. Para gente que sabe a importância de combater o racismo, de combater a desigualdade histórica... o preconceito racial, a falta de oportunidade, a gente tem que chamar atenção para isso. O Marcão, pelo lado do Fluminense, um técnico interino, né? Após o Fernando Diniz, ele assumiu. Após o Oswaldo Oliveira, ele assumiu, está com bons resultados. E o Roger, que chegou aí ainda em abril no Bahia,
era o único técnico negro até o Marcão assumir o Fluminense. E o encontro vai acontecer hoje à tarde. Então vamos chamar a atenção, vamos tentar pegar esse momento para reforçar o combate ao racismo, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade em todos os aspectos. Bom dia, Tchelo.
O fato de ser incomum um encontro desse já chama atenção e merece toda a reflexão.
Com certeza, né? É incomum. E aí, como eu falei pra você, eu não lembro a última vez que aconteceu.
Também não me recordo.
Bom dia, meu amigo.
Tchau. Bom dia, salve, salve. Simbora, Futebol S.A. chegou. Aqui o Baba é a Vera, galera. E o gol, Alvinho?
É pra lá, pai.
Pra lá, irmão. Rapaz, eu fui o último, né? E ainda bem, né? Impressionante como ninguém nem citou, nem passou perto do meu destaque. Pega a visão aí, cara. Teve um incrível amistoso essa semana entre Brasil e Senegal. Foi quinta-feira, rolou dia 10 do 10.
Pá, de quê? De rugby?
Não, foi de futebol.
Sério?
Véio. Foi, foi. Mas além de irritar...
Sub-12, foi a principal ou não? Foi
antes fosse, né? Porque também teve sub-23. Acho que também na quinta...
Teve na quinta contra a Venezuela.
Os aflitos, né?
Foi 4-1.
4-1, né? Bom, além de irritar profundamente time e seus torcedores que deixaram de assistir seus craques, né? Em campo, mais uma vez... Ele só ficou vendo, eles performaram nos restaurantes, né? Tomando café da manhã, resenhando, porque Gabigol mesmo saiu daqui pra lá e nem campo entrou, né? Pelo Internacional, Rodrigo Caio, enfim. Além disso, esse jogo também começou a irritar também seu Adenor agora, né? Ele ficou chateado porque a seleção não pôde nem treinar antes do jogo. Aquele velho baba de aquecimento pra reconhecer o gramado. Parece até que o jogador come a grama antes, né? Mas ele vai lá reconhecer o gramado e não
Tite
permitiu.
Tite se irritou?
Tite se irritou.
É, meu amigo, pra Tite se irritar...
Daniel Alves falou da logística. Daniel Alves, que é o maior salário do futebol brasileiro, que esteve ausente do São Paulo num jogo de confronto direto pela Libertadores contra o Bahia, porque estava servindo a seleção nesse jogo.
Tem a agência que cuida dos amistosos lá fora, que é a Pitch, né? Que foi duramente criticado Daniel Alves por Tite, se ordenou, né? E por aí vai. Então, assim... Mas tem mais que isso, viu, cara? E aí, dentro do papo que a gente vai ter hoje, por isso que eu fiz questão de trazer pro segundo lance do meu destaque, esse aqui. Sabe quantas pessoas foram ver a partida?
Isso, tio.
20.621 pessoas. O estádio cabe 55 mil, ou seja, dentro da nossa pauta de hoje, 37,5% de taxa de ocupação do estádio, né? Veja bem, os caras, um pouquinho antes, uns 3, 4 dias antes, fizeram uma ação fortíssima de redução de preço de ingresso. 50% do valor, era 180, baixou para 90. Foi a seleção brasileira fazendo vídeo para disparar por mídias sociais. Não rolou. A galera não foi mesmo assistir. E para ter uma ideia do que é isso, 9 times do Brasileirão Série A, neste momento, tem média de público superior a essa do jogo da seleção brasileira. Do primeiro até o nono, que é o Cruzeiro, sendo que 2 deles estão no Z4, viu? Ceará e Cruzeiro. Estão maiores.
Imagine, velho.
Mas aí você pode achar o seguinte, pô, mas os caras não devem gostar de futebol para aquelas bandas de lá. Não é verdade. O Brasil jogou há 5 anos atrás contra o Japão lá e botou quase 52 mil pessoas no estádio. E há 3 meses atrás, galera, 3 meses atrás teve um amistoso entre Manchester United e Inter de Milão que fez o recorde público da história do estádio. Foi 52.897 pessoas. Ou seja, o problema não é Singapura.
O problema é se enganar.
Boa, boa, boa. E para encerrar meu destaque, só porque não podia deixar de falar sobre isso também, que declaração do nosso craque Neymar, né?
O menino Neymar?
Pois é, cara. Foi uma declaração majestosa, eu diria, porque se alguém que se acha um rei para afirmar que merece privilégios e por ter carregado a seleção nas costas, aí eu fico pensando o que Pelé e o velho Mané, já falecido, diriam, né? Pelo que fizeram pela seleção brasileira.
Beleza. Ai, amigos. Bom dia a todos. Bom dia do goleiro Jean, não tá mais no Brasil. Cosme Castelo Branco. Jean é reserva do São Paulo, Cosme. Bom dia, bancada. Roger vai ou não vai pro Inter? Se ele for um cara inteligente, ele não irá.
Ele é.
O Henrique de Candeia. Vai não.
Ele é inteligente.
Ele pode até ir, mas e agora seria um erro terrível, né? Pode até ir um dia, né?
Ô, Calil, esse povo tá mandando mensagem aqui, mas quem não sabe o número faz o quê, Calil?
O WhatsApp da Rádio Sociedade, DDD 71996561025.
É isso aí, fã de futebol, quer participar com a gente, mande mensagem pro WhatsApp 99656-1025. Vamos chamar, sabe o que agora, seu Calil? O número do dia. Que beleza, o número do dia é 24.
Oi? Eu tô achando, eu ouvi alguém me chamando.
Quem me chamou?
Qual que é o número do dia?
Quem convidou, velho?
Qual que é o número do dia?
O número do dia é 24.
Oi?
Tô falando sério.
Eu adorei.
Tem a ver com o tema, viu, gente? Vamos tocar a volta e eu vou dizer qual o tema agora.
Qual o tema?
Clubes e estádios.
Ah, tá.
Casa própria ou aluguel?
Vamos falar disso, Renato Gedevi.
Posso fazer uma brincadeirinha antes aqui, começar?
Pode. Pode.
Ah, clube hoje aqui eu... você vem em homenagem ao Vitória, aquela camisa que vai ficando preta a cada vitória que te ganha.
Não, só não responda que você respondeu lá fora,
não,
do ar.
É, isso eu não vou fazer, não. Mas avisar ele o seguinte, essa camisa é da seleção norte-americana, certo? É vermelha e branca, aquela ação do Vitória em 2012, maravilhosa, inclusive.
Sim, fantástico.
A camisa era preta e branca, tá? E ficava com
mas vermelho. Mas é que aquela foi naquele ano, essa é nesse ano, entendeu?
Não, é, tudo bem. É melhor não.
Tá bom. Tio!
Bom dia!
Você tá começando a provocar assim no dia
do tô criança. As asinhas, né?
Você
as
quer
as
tomar a voadora?
As asinhas estão saindo, né? É. Duas vitórias, pai.
As asinhas. Você deixou a bola quicando assim?
Foi demais, né? Vamos dizer até que foi de propósito.
Vamos falar de estádio, velho. E falar de estádio, e a nossa provocação foi essa, a intenção foi essa, né? Se é um bom negócio, se é um negócio lucrativo, como é que os clubes estão fazendo, principalmente depois da leva das arenas após a Copa do Mundo de 2014. O fato é o seguinte, o estádio pode ou não ser um bom negócio. Fato 1. Fato 2. Se ele for bem gerido, ele traz uma vantagem competitiva muito forte para o clube. A grande questão é essa, o grande desafio é esse, é a gestão atual do estádio. Porque para que ele seja rentável, você tem uma série de fatores que você precisa estar contemplando. Vamos falar que um estádio não vive só de receitas de bilheteria. Ele vive de tudo, receita de catering, que quando você ouvir falar essa palavra catering,
é o que
nós
é
estamos falando de alimentação e bebidas, né? Alimentos e bebidas. Estamos falando de estacionamento, estamos falando de shows, eventos.
Locações, né?
Locações. Um ano tem 365 dias. Se você tirar dezembro e a primeira quinzena ali de janeiro,
bate um mês
você
fora,
tem,
né?
45 dias a menos. Vamos falar de 300? Quer arredondar para 300? Você não dá para ganhar dinheiro só com 38 partidas, né? Uhum. Que é uma média, mais ou menos, um clube jogando tem feito no estádio. Arena Fonte Nova mesmo, em 2018, a gente teve 37 partidas lá. Então, se você não tiver um dever de casa muito bem feito nos outros eventos fora futebol, esse negócio será micado. Não tenho a menor dúvida. E aí a gente vai citar alguns cases interessantes. Esse é um fator. Um outro fator é de que forma o investimento foi concebido. E aí eu estou falando de tamanho e fontes de financiamento. Por que eu digo isso? O estádio do Corinthians, dando um exemplo, tem uma dívida agora que com juros ele vai pagar 1.600 bilhões.
Uhum. Ave Maria.
Cara, pra você.
Vai pagar?
Pra esse investimento retornar.
Boa pergunta.
A gente vive num país em que linhas de longo prazo são escassas e são caras. Então, se você fizer um investimento desse lá fora, você pega juros a 2 ao ano. Aqui você paga 10 ao ano. Uhum. Então, você já começa com um jogo jogado ruim pra caramba. Uhum. Pra você pagar, pra você gerar caixa pra isso tudo. Esse é um fato primordial, e além do alongamento. Então, às vezes você tem uma dívida dessa que deveria ser amortizada em 40 anos, 50 anos. Aqui você tem casos aí de 20 anos. Isso aperta muito o fluxo de caixa do clube e que consigam gerar.
E o Corinthians é um exemplo de um time que usa muito arena, exatamente, sempre cheia.
Exatamente. Né? E por fim, dessa primeira pincelada, o conceito dos estádios extrapola o futebol. Hoje o que a gente percebe no restante do mundo é que o estádio faz parte de um grande empreendimento imobiliário. A gente está falando de, e aí no termo, né, chama real estate, é um grande empreendimento imobiliário que tem desde shopping associado, restaurante,
centros de convenções,
centros comerciais ou salas comerciais em que o cara trabalha ali no dia a dia.
Olha o Pacaembu aí.
Olha o Pacaembu aí. Exatamente, Milão. Isso, exatamente. Inclusive, a gente teve a oportunidade essa semana lá pelo Twitter bater uma bola com o César Grafietti, que mora em Milão e acompanha muito essa discussão. Um cara que é nossa referência sempre. Então, você tem um desafio aí muito grande, e as novas arenas não foram concebidas, pelo que a gente percebe, preparadas para esse modelo de arena de uso misto, que é o que a gente está falando aqui de diversos canais de relacionamento e de utilização desse equipamento. As arenas, no máximo, estão preparadas para fazer shows. As arenas estão, no máximo, preparadas para fazer shows, e aí você tem uma série de desdobramentos ainda que são necessários para a gente ocupar.
Até porque, Renatinho, grande parte delas, se não a totalidade delas, né, foram construídas, né, por conta do, da Copa do
Mundo. Da Copa do Mundo.
Ou seja, se, é como se tivesse feito estádios para jogar a Copa do Mundo e aí depois disso o que se faz com elas. Só lembrando que isso não foi um problema do Brasil, né? Também foi assim na África do Sul, né? Não foi assim na Alemanha. É. Não foi assim na Alemanha.
E olha que a gente não mesmo. E, não foi assim na Alemanha. Não foi. E olha que a gente não está nem falando daqueles estádios que são um tremendo... Trombolho, né?
Elefante e justamente branco. Por ser também um grande empreendimento imobiliário, a localização do estádio é um elemento fundamental.
Fundamental.
Construir uma arena como a de Pernambuco é um crime. Defeito. Completamente longe de qualquer acesso, de qualquer integração urbanística com a cidade, torna ele aí sim, basicamente apenas um estádio.
Não bastasse o fato, mas é um estádio numa cidade que tem três times, três estádios.
É isso que eu ia falar. Como é que você vai ter lugar para quatro estádios em Recife? Não existe público para isso. É um crime, vai dar problema mesmo, não tem jeito.
É, minha gente, mandando um grande abraço ao nosso querido Pedro Cetissé, ligado aqui no Futebol.
Grande Pedrão.
Boa, Pedrão.
Tá ligado com a gente? E também mandar um abraço pro Lucas Virgem de Plataforma, que acertou no nosso Instagram as nossas postagens do Dia das Crianças, canal Futebol Underline SA, vai lá e siga, arroba canal Futebol Underline SA, e acertou o número do dia também. Faltou um complemento no enunciado, viu, seu Lucas Virgem, mas eu vou dar como certo.
Vou considerar a sua resposta.
Você vai arredondar a nota, né?
Hein?
Vai arredondar a nota.
Vai arredondar. 9h21, vamos pro break, a gente volta já.
Futebol S. Futebol S.A.
Estamos de volta. Satanio Ribas, tá ligado com a gente? Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Minha gente, clubes e estádios. Aluguel, casa própria, essa discussão tá aí, volta e meia, já teve polêmica com Vitória, com a Arena Fonte Nova, foi pra Fonte Nova, voltou pro Barradão, Pituaçu com uma especulação de se abrir citação, né, pra gestão do equipamento.
Que vai se fazer com aquilo.
Uma série de exemplos aí no Brasil, Botafogo com Engenhão, Atlético Paranaense com sua Arena da Baixada de 99.
Santos, por favor.
Com Nilton Santos.
Rapaz, é o ídolo da história
não
do
não passa uma pirraça, hein, Tchelo, isso é muito bom.
Não, Nilton Santos.
E aí eu quero chamar o nosso querido Tomás Asmar.
O Tom?
Oh. O filho do nosso querido Isaías Asmar.
Um beijo, meu tio.
Beijo, meu tio.
Tom, como é que a gente fala? O ouvinte hoje se prepare, porque o programa está recheado de informação, de estatística, de número. A gente vai mostrar, inclusive do ponto de vista financeiro, quais são os estádios que têm ou não têm viabilidade no Boa. Brasil. Mas assim, de uma maneira geral, você pode encontrar quatro grandes modelos de relação entre clubes e estádios. Os mais simples e os mais complexos. Mas vamos lá, são quatro. Primeiro é o aluguel, né? Assim, o equipamento existe, o time vai lá, aluga ou por algum jogo ou por uma temporada. Segundo é o estádio próprio.
Você dá exemplo, Tom? Pituaçu,
por exemplo. Pituaçu, por exemplo, é um caso clássico de aluguel. Sim. É um equipamento que pertence ao estado, pertence, se não me engano, à Sudesb, é administrado Sim. pela Sudesb, e você pode alugar ele por um jogo específico, para um evento ou para uma temporada. Então você paga pelo uso do equipamento. O segundo é o estádio próprio, quando o clube, né, constrói ou com recursos próprios ou com financiamentos, enfim, mas ele tem lá o seu estádio, que é muito, mas muito comum, especialmente na Série B, Sim. em que você tem uma quantidade muito grande de estádio, de clubes com estádios próprios pequenos, muitas vezes estádios que são o único estádio daquela região, foram construídos há muito tempo. Né?
Então, a Série A também, né? Morumbi, São Paulo... A Série A também,
exatamente. Né? E os dois casos mais complexos, que são a concessão e a PPP. O caso do Engenhão.
Nilton Santos, por favor, cara. Estádio Nilton Santos.
Eu abro. Tá, desculpa, perdão. Né, no caso, o Nilton Santos é um exemplo clássico de concessão e a Fonte Nova é um exemplo de PPP. Qual é a diferença básica? PPP, parceria público-privada. Sim. Qual é a diferença básica entre a concessão e a PPP? Cara, existem muitas diferenças, modelos jurídicos completamente diferentes, contratos diferentes, garantias diferentes, mas de uma maneira geral, para simplificar, existe uma grande diferença. Na concessão, o Estado atua como poder concedente, né, ele concede, né, a concessão, ele atua como poder regulador, mas ele não é obrigado a oferecer algum tipo de garantia ou algum tipo de compensação. Então, por exemplo, linhas de ônibus, operadores privados de equipamentos públicos, portos, aeroportos, rodoviárias, ou estádio de futebol, aquele equipamento existe, ele, na grande maioria dos casos, pertencia ao Estado, ao poder público, e ele faz uma licitação, uma concorrência, e um ente privado ganha o direito de operar, né? De explorar aquele espaço por um tempo X. Na maioria das vezes é isso que acontece.
São tempos longos, né? 35, 40 anos, 25 anos, né?
20, eu, se não me engano, eu acho que a legislação, o máximo são 30 anos.
30 anos.
Eu não tenho certeza, 30 ou 35 anos. Mas existe um limite de tempo que você pode fazer isso. Então a concessão é o modelo onde um ente público passa para um ente privado a operação de um equipamento que na grande maioria das vezes já existe. Existem casos de concessões em que houve uma construção, se não me engano é o caso da linha amarela no Rio de Janeiro. O equipamento não existia, mas foi uma concessão. Na PPP, o Estado atua também como poder concedente e regulador, mas na grande maioria dos casos ele também atua como um interventor financeiro. Ele oferece algum tipo ou de garantia, de contraprestação financeira, uhum. ou algum tipo de compensação. É o caso do metrô de Salvador. Metrô é uma PPP. É o caso da ponte de Itaparica. As discussões que estão sendo feitas hoje para a construção da ponte é claramente uma PPP, na qual um grupo privado assume o investimento de executar a obra, certamente vai ao mercado financeiro buscar linhas de investimento, né? E o Estado atua como regulador, como concedente, mas também como um garantidor.
Uma tarifa mínima.
Oferecendo,
né?
Por exemplo, uma tarifa mínima. Uhum. É uma forma, na PPP você reduz. Normalmente os investimentos são maiores, né? O volume de investimento é maior, então o Estado entra oferecendo garantias para que o risco financeiro do operador seja menor. De maneira geral, essa, a diferença entre concessão e PPP é que na PPP existem garantias e compensações financeiras que na concessão não existem. É.
Tanto que existe o papel da contraprestação, né? Nesse processo que a gente vai falar.
Na Fonte Nova a gente vai falar depois. Isso, tem um volume exatamente. Grande de dinheiro de contraprestação, né? Que faz parte do balanço, inclusive, da Fonte Nova.
E é interessante observar isso. Ontem mesmo, num programa semanal aqui na Rádio Sociedade, no Bate-Bola, teve gente perguntando por que Bahia e Vitória não pegam para administrar a Fonte Nova como Flamengo e Fluminense fizeram no Maracanã.
Mais ou menos, né? Não fizeram ainda isso.
Eles fizeram por 6 meses. Renovável por mais 6 meses.
Mas dá para dizer que o Maracanã perdeu a gestão, né? O Arena Fonte Nova tem uma gestão.
Sim, na verdade o Odebrecht entregou, né, pro Estado. Falou, eu não quero mais isso aqui não. Do jeito que tá, não me atende não, eu não consigo me resolver.
E aí o governo disse assim, mas eu também não quero.
Flamengo.
E aí passou para.
Esse é um tema relevante, porque ele diz respeito a várias coisas, né? A relação entre clubes e estádios diz respeito à relação entre o clube e as suas torcidas, porque hoje em dia, com a questão dos programas sócio-torcedor, o estádio, o equipamento estádio, ele é fundamental para você poder modelar esse programa e, portanto, modelar essa relação.
Principalmente aqui no Brasil, né? Em que a relação do sócio-torcedor está muito voltada para ir ao campo, né? Assistir o jogo, né?
E no Brasil, a relação do clube com o sócio-torcedor tem muito a ver com a cultura de resultadismo. Né? Assim, a gente percebe claramente uma mudança, né?
de comportamento
da torcida a depender dos resultados esportivos em campo, o que na Europa não é verdade.
O que torna, por exemplo, aqui no Brasil um risco enorme um clube ser dono de estádio de futebol.
Sem dúvida.
Por exemplo, para o Bahia, por exemplo, o modelo que existe hoje é o melhor possível. Eu diria que seria um erro terrível neste momento.
E para muita gente
neste
acha
momento,
que
o Bahia e o Vitória se juntar para tomar conta da Fonte
Nova. E a gente tem bons exemplos positivos de sucesso e tem exemplos de fracassos, né? Pelo menos o caso do Botafogo, a gente percebe que
o Botafogo é uma concessão, só explicando, o estádio na época Engenhão João Avelange foi construído para o Pan-Americano 2007, né? Mas já foi construído com, exatamente como o Tom falou, com a possibilidade de uma concessão em seguida. Houve uma licitação pública, né? Foi lançado, Botafogo, Fluminense e Flamengo participaram daquela licitação. E apenas o Botafogo, mas não nem tanto no Botafogo Futebol Regatas, foi criada uma companhia chamada Companhia Botafogo, que foi o Bebeto que fez, para que pudesse ter todas as certidões certinha, e participou. Lá o contrato é de 20 anos, era de 20 anos, mas agora em 2019, por conta dos eventos das Olimpíadas, Copa do Mundo, que o estádio ficou muito tempo cedido para esses eventos, o Botafogo conseguiu uma extensão do contrato de mais 3 anos e 8 meses, então vai até abril de 2031 o contrato. O Botafogo, na época, o custo que a prefeitura cobrava para quem assumisse era de R$ 1.680. O Botafogo ganhou a licitação pagando R$ 36 mil por mês. Aí o torcedor fala, pô, que maravilha. Só que todo empreendimento, e não só o estádio de futebol, e quem tem acesso à planta está entendendo o que eu estou falando, assim, é muito grande o compromisso do Botafogo de manter, e hoje eu diria que dá seguidamente prejuízo para o clube. Principalmente porque uma das maiores alternativas de geração de receita, que seria o name rights do estádio, o Botafogo nunca conseguiu vender. Aliás, o Botafogo só não. O único que vendeu no Brasil, que eu tenha conhecimento, os únicos dois, né? É o Atlético Paranaense com a Kyocera, né? Vendeu durante um ano. E o Palmeiras.
Palmeiras, né?
O Palmeiras.
Já nasceu, na verdade. A Arena Fonte Nova nasceu com o Itaipava
também, exatamente. Mas ficou ali dois anos e...
Ele ainda tem, né, o name right. Né? O que foi rediscutido foi o volume do contrato.
Exatamente.
Né?
Mas mesmo sem isso, cara, em 2018, por exemplo, 26% das receitas dos clubes brasileiros vieram de bilheteria, mais receita de estádio. De um total de 4,1 bilhão, aproximadamente 1,08 bilhão foram receitas de estádio. Então, assim, financeiramente, a gente está falando de quase um quarto, né? 26% é muita coisa das receitas de um clube. No caso do Bahia, não. Esse valor é menor. Se não me engano, Renatinho, é 16%, não é isso?
17%.
Porque o Bahia ainda tem uma dependência muito grande TV, das cotas, né, de TV. Ah. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando de uma média que gira em torno de 25%. É muita coisa.
Não, só para você ter ideia, o Palmeiras faturou, números de 2018, de sócio, torcedor e bilheteria, 160 milhões de reais. É o orçamento do Bahia para esse ano. Agora, é o que o Bahia deve faturar esse ano, 160, 180.
180, né? É. E complementando o que você perguntou sobre o fracasso, Lucas, existe uma corrente dentro do Botafogo que defende já há algum tempo a devolução do Engenhão. É, né? Newton Santos.
E aí buscaria o Caio Martins? Buscaria o Caio Martins?
Caio Martins, por exemplo. Na verdade, existe uma discussão porque Niterói é um estádio para 45 mil pessoas, né? E mesmo a Arena, a Fonte Nova, né? O Bahia, sim, jogando o que tá jogando, tem média de 27 mil, 28 sim, mil
chegou
agora,
a 27
né?
mil agora.
Então o custo operacional de abertura do estádio é muito grande, entendeu? Então, e lá também é. Então se discute muito essa questão.
E o lance é que muita gente acha, o torcedor começa a falar, ah, porque o Bahia não faz isso, porque o Vitória não faz aquilo, como se fosse facílimo você administrar um estádio, como se fosse tranquilo. É questão apenas de querer ou não querer pegar
a conta não fecha, a conta não fecha.
E é curioso, por exemplo, que Tom trouxe aí a informação das receitas, Renatinho também, do Palmeiras, e, enfim. E a gente, infelizmente, pode associar essas receitas de bilheteria com estádio, a bilheteria e match day, né? Justamente pelo que você falou, os estádios eles são feitos como empreendimentos imobiliários para renderem durante todos os dias. Quando chegar um momento em que os clubes possam dizer que com o estádio arrecada um X, mas não podem chamar de match day, porque esse X envolve match day mais rotina.
Perfeito.
Né? Que aí são os shoppings, os centros comerciais, os escritórios, tudo isso tem que virar receita para quem pensa em ter um estádio.
Perfeito. E o legal é o seguinte, você tem alguns casos no mundo de clubes que dividem estádios. Então, por exemplo, você vai falar aqui do Uruguai, Nacional e Peñarol, jogam lá no Centenário.
O estádio público, né?
Estádio público. Estou falando de estádio público nesse caso, né? Por exemplo, Defensores del Chaco abriga jogos do Cerro Porteño, Libertad, Olímpia.
Lá no Paraguai.
Lazio e Roma, na Itália, Nacional, dividem, né, o estádio Olímpico de Roma. E o caso mais emblemático é Milan e Internacional, que dividem lá San Siro quando o Milan joga e Giuseppe Meazza quando a Inter joga.
E a gente aqui em Salvador, numa cidade pobre como Salvador, discutindo a existência de três estádios. Faz algum sentido econômico Salvador ter três estádios de futebol? Nenhum, cara.
Nenhum.
Faz sentido nenhum.
Nenhum.
Do ponto de vista financeiro e econômico, zero, nenhum.
E só pra lembrar, até pra completar o que o Renatinho falou, porque um estádio foi construído em 2018, é o Campeão del Siglo. Campeão del Siglo, que é o estádio próprio do Peñarol.
Recentezinho, né?
É recente. Então, assim, a gente, o torcedor, o fã de futebol mais atento, vai dizer, olha, mas o Peñarol agora tem estádio. Tem. Mas, ó, 2018.
Inaugurou, né, na Libertadores.
Exatamente.
Se não me engano, quanto
foi? Foi ontem, tá, gente?
Tá, é recente.
E o contexto histórico aí, arraigado, inclusive.
Demais,
né? A gente tem essa identidade do Nacional e do Peñarol com o estádio central.
Agora, voltando daquela questão, é o seguinte, existem alguns modelos que podem nascer muito bem concebidos. Por exemplo, o Galo, o Atlético Mineiro. Ele tá falando em construir a arena nova lá.
MRV.
MRV, pronto. Ela já nasce com o name right.
Exatamente.
Rubem Menin é conselheiro, sócio do Atlético Mineiro, então já doou o terreno. Só para vocês terem ideia, o projeto é de 400 milhões. O name right, por ser MRV, o Atlético já garante 60 milhões. Aí o Ricardo Guimarães, que é presidente e dono do BMG, um banco BMG, vai comprar 60% das cadeiras cativas por 100 milhões de reais, e o Atlético Mineiro é sócio do Diamond Mall,
que é um shopping lá grande, sim, em Belo Horizonte, sim. E ele vai vender 50%, está discutindo em vender 50% do estádio por 250 milhões. Acabou, pagou o estádio. Pagou o estádio. Então, num caso desse, veja, ele não se endividou, ele tem alguns ativos e alguns mecenas que estão fazendo negócio para captar, claro, com seus interesses, né? Vai ter a MRV está fazendo isso de graça, ele, claro, vai ter lá o name right, a marca divulgada, enfim... Num modelo desse, você já tira a pressão de devolução do investimento do clube. É um modelo matador, isso é espetacular.
E o clube pode desenvolver com o tempo, como fez o Bahia. Aqui, sim, com a Arena, o seu modelo de sócio-torcedor que permita criar vantagens mútuas, tanto para o operador do estádio quanto para o clube. O Bahia não tem um sócio-torcedor de sucesso desde sempre, na verdade, né? Ele patinou disso durante alguns anos. Esse ano, sim, conseguiu atingir um nível ali de preço ótimo na relação com o torcedor e consegue fazer um estádio funcionar bem para ele e para a Arena quando joga.
Agora, olha que números interessantes aqui. Você pode citar que entre prós e contras de você ter seu próprio estádio, por exemplo, entre os prós, você ganha a gestão do calendário, é verdade, né? Você,
sim, você... autonomia, ah, vai... total.
Autonomia total.
Que não é caso de Palmeiras e Grêmio, por exemplo, ainda.
Ainda. É. No Grêmio, pior ainda, né? É. No... Você ganha o controle de todas as fontes de receita, inclusive nessa questão de alimentos e bebidas, realização de eventos, e aí você transforma
placa, mesmo, de estádio,
placa de estádio, naming right, é outra coisa, e você tem a gestão facilitada do seu programa de sócio-torcedor, é verdade. Em compensação, você tem um aumento brutal no seu custo fixo mensal, especialmente se você se endividar, o que é um problema para uma lógica de futebol brasileiro
resultadista,
em que você tem que manter altas taxas de ocupação, que historicamente você não consegue fazer, ainda mais na Bahia, que tem um ticket médio que é um terço do ticket médio de São Paulo. O ticket médio do Bahia é de R$ 21,00, o do Palmeiras é de R$ 57,00. Então, olha, é diferente, uhum, o abismo que a gente está falando, uhum, né? E você tem um imenso endividamento. Aí você fala, poxa, mas ter estádio próprio é o sonho de todo clube de massa. Eu vou lhe mostrar que não é verdade. Os números mostram que dos 10 clubes, 2019, dos 10 clubes com maior média de público do Brasileirão, este ano, 5 não jogam estádio próprio. Sim, inclusive o líder, que é o Flamengo. Uhum. Uhum. Flamengo tem a maior média de público do Brasileirão sem ter estádio. Claro, ele tem uma relação com o Maracanã, mas ele não tem gestão nenhuma,
não,
sobre o Maracanã. Então, dos 10 maiores públicos, 5 não jogam em estádio próprio. Mas, em compensação, dos 10 maiores tickets médio, 8 possuem gestão sobre o estádio. Olha,
excelente,
que diferença.
Excelente informação.
Ou seja, provavelmente pela oferta que consegue propor, né?
Na gestão, na medida, né, que você tem gestão sobre gestão, o estádio, seu ticket comando, médio aumenta. Ou seja, comando, ter, então, estádio próprio não tem relevância, serviços, do ponto de vista de frequência, de assiduidade, mas tem imensa relevância do ponto de vista de gestão financeira.
É estratégico ter, né? E você está falando de ticket médio está falando bilheteria.
Fora o
só que você, né, vai patrocínio, né? Eventualmente o name right, operações de alimentos e bebidas, porque mesmo que o cara não seja o operador, ele tem um percentual,
ele tem percentual
lá,
ele tá,
e recebe espaço,
né? Estacionamento.
O Avaí,
estacionamento.
Cara, o Avaí é o terceiro maior ticket médio do Brasil, R$ 51.
Vice-lanterna do campeonato, R$ 51 ticket médio. O estádio não enche, mas bota lá o seu público. E eu só destacar um negócio aqui, o Schalke 04, para mim, é um grande exemplo do que Tom falou, e o Renatinho também, sobre a cultura resultadista que acaba atrapalhando esse projeto de estádio próprio, né? Porque o Schalke, ele é a sexta maior média de público no mundo, né? Com 60.965 torcedores por jogo. O último título do Schalke 04 aconteceu em 2010 e 2011, uma Copa da Alemanha. O último título de campeonato alemão do Schalke 04 aconteceu em 57-58.
Oi?
1957-1958, título alemão.
E agora reclama que o Beto
ganhou 59. Uma Copa da UEFA 96-97, estamos falando de 22 anos.
Isso representa uma taxa de ocupação de 95%.
Ou seja, um time cujo último título relevante, vamos botar relevante, foi a Copa da Alemanha, aconteceu há 8 anos, que antes desse título tinha acontecido 96-97, que campeonato alemão não vence desde... Tem 7 títulos alemães, viu? Não é um que nunca ganhou uma vez só, não. 57-58 foi o último título. Tem 90 e quantos por cento, Tom?
95%
de ocupação, time, 60 mil pessoas por jogo.
Time, inclusive, muito ajudado por Hitler na época lá do...
Muito ajudado. Isso. E que manteve essa lógica de... A cultura, na verdade, é ir assistir o Schalke 04. Não importa o que aconteça em campo. E isso torna viável, tanto que a Arena Gelsenkirchen, ela foi remodelada em 2004, inclusive foi final de UEFA Champions League, e justamente para poder abarcar mais torcedores com mais conforto.
E para a Copa do Mundo, na Europa está acontecendo um fenômeno interessantíssimo em relação aos estádios, porque times que se internacionalizaram muito, tipo Barcelona, Real Madrid, Inter, né, são times que acabaram ganhando uma torcida também muito internacional.
Verdade.
E o fenômeno, cara, de você transformar os estádios, os jogos de futebol, em meros espetáculos. A torcida que está indo assistir aos jogos é cada vez menos a torcida raiz. Você vê cada vez mais coreanos, cada vez mais orientais, cada vez
programa
mais
turístico, né?
Virou um programa turístico. E aí a o ideia de você assim, ter um caldeirão, o seu estádio deixa de ser um caldeirão. Ele passa a ser meramente um programa turístico para gerar faturamento. Mas aquele clima de estádio, Barcelona tem apenas 75% de taxa de ocupação de estádio. A Inter tem 71%. Que para padrões europeus é baixo.
Milan, exatamente.
Eu vi essa semana, quando o Bahia jogar contra o Atlético Paranaense, dos meus amigos que torcem pelo Bahia, dizendo que era dia do torcedor turista ir pro estádio. Eles estavam reclamando que nesse dia de estádio muito cheio, ia um público que não estava acostumado a torcer dessa forma que tu estava falando, né? Com aquele grito, e reclamava muito do estádio, vaiava mais, xingava mais o jogador.
O torcedor raiz, quando vai no Camp Nou, ou até no próprio Santiago Bernabéu, que tem muito essa característica turística, reclama disso, né? De que, olha, eu vou lá, mas o pessoal fica batendo palma, aplaudindo, não grita gol.
Não grita
olha
gol.
O break, vamos pro break, para o Calil. Todo mundo me olha. 9h41, voltamos já.
Daqui a pouco a gente volta.
Estamos falando no off mesmo, 9h42, vamos nessa.
Futebol S.A.
É isso aí, minha gente, voltamos com o Futebol S.A. Fã de futebol, um abraço pro Ismael Cardoso, tá ligado aqui com a gente. Tadeu, aqui.
Marquinhos Valença também daí, viu? Um abraço pra ele.
Marquinhos Valença, por falar em Marquinhos.
Dom Marquito.
Marcos Valença tá ouvindo a gente, por falar em Marcos. O Marcos Matos está ouvindo a gente, sabe onde, gente? Lake Charles, na Louisiana.
Caramba.
Estados Unidos. Oh. Eu tô com a camisa da seleção norte-americana hoje aqui, viu, Marcos?
Deve trabalhar na Dalquímica.
Ó, e o Biratã, ele não disse onde ele falou do negócio legal. Eu fico com a sensação de pagar três vezes. Primeiro, paguei pra construção da arena, com os impostos que pagava. Segundo, eu pago com o dinheiro dos impostos, caso a arena não consiga suprir as despesas durante um ano. E terceiro, pago o plano de sócio pra assistir os jogos. Que beleza.
É um bom ponto.
É um ponto de vista. É um ponto interessante. Abordando essa situação.
Por isso que é uma tributação.
Nossa, mãe do céu.
Mas você foi boa, velho.
Quem falou isso? Foi Silvio?
Pode pagar pra ele.
Fui eu.
Pode pagar, diga. Pode pagar.
Paga 50.
Disso você entende.
Paga muito bem bolada.
Boa, Silvio.
Obrigado.
Tributação. Você não anda num momento muito bom com crianças, não, viu, Silvio?
Deixa quieto.
Você vai acabar na cadeia.
Você vai ser preso, viu, Silvio? Eu não vou te visitar.
Eu compro a cadeia também. Eu compro a cadeia, tá bom? Compro tudo. Vou mandar até pegar duas celas só pra mim. Vem, eu gosto de espaço, aí gosto de pra ficar à vontade lá.
Tom, aí. Ô, Silvio, você que gosta de dinheiro, escute essa aqui. Veja um exemplo maravilhoso de relação de estádio com resultado esportivo com dinheiro, é o Tottenham. O Tottenham jogava num estádio chamado White Hart Lane, um estádio de 1899.
Ano de fundação do Esporte Clube Vitória.
Para 36 mil pessoas, um time super tradicional, uma torcida apaixonada. Muito bem. Levou 2 anos e meio para construir o estádio novo, gastou... Ô Silvio, presta atenção aqui. Gastou 5 bilhões de reais.
Misericórdia.
1 bilhão de libras para construir um estádio novo, cara. 5 bi. Um estádio para 62 mil lugares, grama retrátil, cerveja artesanal.
NFL joga lá.
NFL joga lá, museu, hotel, tudo. Todo esse conceito de integração.
tudo funcionando,
tudo,
né?
Tudo funcionando. Resultado. Nesse estádio novo, no dia 1º de outubro, levou 7-2 contra o Bayern. Aí no jogo seguinte, levou 3-0. Perdeu por 3 pro Brighton. Especula, não deve ser só isso, mas
chega o passarinho do escudo voou, né?
Tomou 10 gols em 2 jogos?
10 gols em 2 jogos.
Na mesma semana.
Diz que como ele levou 2 anos e meio direcionando dinheiro apenas na construção desse estádio, ele acabou não investindo, e de fato ele ficou dois anos numa janela sem contratação. Então, assim, é equacionar a necessidade de você ser financeiramente viável, construir um estádio, montar um time equilibrado. Nem na Premier League os caras estão conseguindo
fazer isso. É um horizonte de longo prazo, né? O jogo só está começando, né?
Sem dúvida. Com certeza.
Sem dúvida.
E aí, Renatinho?
Não, eu queria chamar a atenção aqui também, existe uma relação de amor e ódio forte aí, de alguns casos. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tem um modelo muito bacana feito com a W Torre, em que ele se deu bem, e a W Torre não. Então, o Palmeiras cedeu o terreno para a W Torre, e a W Torre construiu...
Demoliu e construiu, né?
Demoliu e o antigo Parque Antártica, né? Construiu o novo, e em troca... E aí foi negociar name right, a renda, toda a bilheteria fica com o Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem participação em eventos fora futebol. Então, para quem conhece, o Allianz é um estádio extremamente central, fácil muito acesso, metrô. Tanto que o Morumbi cobrava algo em torno, já chegou a cobrar por show de banda internacional que chegava lá, R$1 milhão, R$1 milhão e 200, para somente para alugar o estádio. Hoje em dia já soube que derrubou para 500, 400, porque o Allianz entrou rasgando tudo. Então, só não leva pro Allianz se a banda for tiver um público muito forte, aí acaba jogando pro Morumbi, porque a capacidade é maior. Mas vive uma relação de amor e ódio, porque o Palmeiras tem direito a 20% lá, de algumas receitas fora futebol, a W Torre não está repassando, porque alega que o Palmeiras também não entrou com alguns custos de manutenção. Isso é uma porradaria. Vamos falar do Corinthians. Corinthians foi constituído através de um fundo de investimento imobiliário para captar grana, a Arena Itaquera. E o Corinthians, essa Arena Itaquera foi tomar recurso no mercado para investimento, tomou algo em torno de 400 milhões na BNDES via Caixa Econômica.
Via Caixa Econômica.
Porque, né, você tem um agente repassador. A Caixa entra como agente repassador.
E quem está executando a dívida hoje é a Caixa.
É a Caixa, inclusive colocou na Serasa. Colocou a Arena Itaquera na Serasa e entrou com bloqueio judicial das contas correntes. Então, o Corinthians está inadimplente, desde março que não paga, não faz o repasse. Está alegando que precisa ser um fluxo diferenciado. Já tinha feito uma repactuação no ano passado que não cumpriu. Então, ele está pedalando. Esse é um problemaço de dívida. E aí também está desdobrando numa briga nisso. A Caixa foi para cima muito forte. Inclusive, uma das coisas que fez a Caixa para cima foi a recuperação da judicial da Odebrecht. Então ela foi partir para executar rapidamente, porque senão a recuperação podia colocar tudo no bolo. Enfim, você tem uma relação de amor e ódio aí muito forte de alguns clubes aí nesse processo.
O Corinthians, num estádio que tem o segundo maior taxa de ocupação, 75%, e o segundo maior ticket médio do Campeonato Brasileiro.
Verdade.
Ou seja, não é por falta de público,
não.
Nem de renda.
Mas veja, ele tem um problemaço. Ele não consegue atrair eventos, ele não faz show, o estádio é péssimo para acústica. Não dá nem para comparar a acústica. A
localização tá também show, é bem, né, mais complicada.
Até do que a do Morumbi. Localização complicadíssima, muito distante, longe, né? Muito distante. Você atravessa a cidade toda de São Paulo para você chegar lá.
É um outro exemplo, então, só de estádio de futebol.
Pronto,
exatamente. É aquela coisa que é
Pernambuco.
Como é a Arena Pernambuco. Ele vai ter que se viabilizar só com isso, o que é praticamente impossível.
Dificílimo.
É o que muita gente pensava sobre ter estádio. O cara quer ter estádio a qualquer custo, e ele não pensa muitas vezes o que vai acontecer com esse estádio depois que ele estiver pronto. O quanto que se endividou e o que é que ele pode utilizar para fazer com esse estádio. Então, você colocar um estádio só para dizer que tem lá no Cafundó do Juda, não tem como.
E agora em Pernambuco, tá acontecendo.
Corinthians que mandava seus jogos
só assim, tem no um estádio Pacaembu. Próprio.
A que custa você ter um estádio próprio, né?
E a localização do Pacaembu.
Jogou muito tempo no Morumbi também, né? Até tem aquela briga histórica do São Paulo com o Corinthians, né? E ele deixou de jogar.
A localização do Pacaembu é fantástica.
É maravilhoso.
Não é melhor porque não tem metrô chegando na porta, né?
O Pacaembu, que inclusive acabou de passar por um processo de concessão.
O antigo tobogã, né, vai ser substituído por uma
torre.
Não sei exatamente uma torre, mas é um prédio de salas, né, de coworking, voltados para a indústria do esporte. Ou seja, as pessoas vão poder trabalhar ali olhando pro campo de futebol. Né?
Antes eu falei tobogã, torre, não era torre Eiffel, não. Era um torre, era um prédio, viu? Então a gente falou igual, sinônimos.
Ficou chateado, foi?
Não, é que ele me cortou.
Você sabe que antes do tobogã era uma concha acústica.
Era uma concha acústica, exatamente.
Era uma concha acústica, prédio original.
Não é de minha época.
E assim, aqui, hein? A gente viu, nós temos três estádios aqui na cidade de Salvador. A gente viu uma movimentação do Vitória deixando o Barradão, que é um estádio cuja identidade com o crescimento do Vitória ela é
muito...
É evidente, né?
É evidente. E a Fonte Nova, que a gente também já abordou essa relação com o Bahia. Como é que a gente pode tratar a realidade aqui dessas relações clube-estádio aqui nosso, nossa terra?
E agora?
Vamos lá? Cara, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a decisão do Vitória. Assim, a gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que o Vitória fez um movimento correto em buscar a arena para jogar. Acho realmente que é um estádio que favorece o clube no sentido de levar maior média de público ao estádio. E ficou provado, no primeiro jogo deu quase 18 mil pessoas no estádio. Né?
Que foi o maior público dele esse ano,
né? Exatamente. Mas o movimento de retornar rapidamente para o Barradão foi uma coisa que ficou mal compreendida, dado uma estratégia que foi durante meses negociada. Né? É compreensível o que possa ter feito o clube diante de seguidos prejuízos que vinham acontecendo no estádio. Então, assim, eu não sei o que fará o Vitória, por exemplo, ontem foi a segunda vitória seguida, mas se ele tiver um bom desempenho contra o Criciúma, o que ele vai fazer no jogo, no retorno a Salvador? Se vai jogar na Arena ou vai jogar no Barradão? Só isso já causa uma estranheza enorme pro torcedor, né?
Você acha que teve essa relação Vitória com Fonte Nova foi por causa do resultado do jogo? Se o Vitória ganhar aqueles dois jogos, aquele jogo contra o Guarani, você acha que essa relação dele querer voltar pro Barradão aconteceria?
Ah, não teria acontecido. Certamente não teria acontecido. Se o Vitória ganha do Guarani e tem um resultado novo contra o Atlético Goianiense em seguida, certamente o Vitória seguiria jogando na Arena, porque a média de público é melhor. E o resultado do Vitória e Guarani no Bordeiro foi um resultado positivo. Né? Ao contrário do que pensam as pessoas, nem todos os jogos do Vitória na Arena deram prejuízo. E ao contrário do que também pensa o torcedor, jogos do Bahia também na Arena dão prejuízo este ano.
Sim.
Você tem pelo menos dois jogos do Bahia na Arena esse ano, Bahia, Cruzeiro e Botafogo, que deram prejuízo operacional. Então a Arena realmente é um equipamento complexo para se fazer. Precisa de um público realmente médio-alto para que ele possa gerar um resultado positivo.
A gente teve acesso a um estudo muito interessante sobre 16 estádios no Brasil, medindo o custo médio, né, de ocupação por assento, por torcedor. Dos 16, o Barradão é o segundo estádio com menor custo operacional por torcedor. Ele custaria aproximadamente R$ 8,20, mais ou menos isso.
Para cada torcedor que vai ao jogo. Ó.
Enquanto que a Fonte Nova custaria R$ 12,00, R$ 13,00 seria o custo por torcedor, que é um custo muito baixo quando você compara, inclusive, com outros estádios. Aliás, desses 16 estádios, deve ter alguma explicação para isso, os três únicos que operacionalmente são inviáveis estão no Rio de Janeiro. Aliás, de fato, quando você... O site da CBF tem coisas maravilhosas e você consegue acessar o bordeiro de todos os jogos, no site da CBF.
E só não são quatro porque só tem três mesmo, né?
Ó, do Rio de Janeiro.
Não, tem até estádio. O Fluminense tem o Laranjeira, mas não joga já lá há muito tempo, né?
Não tá mais pra jogo. Se botar pra jogo, vai dar prejuízo também.
Os custos operacionais dos estádios no Rio de Janeiro realmente chamam a atenção.
É incrível.
É impressionante.
A despesa média do torcedor no Nilton Santos é de R$ 33 por torcedor.
Não,
quatro vezes do que é no Barradão.
O que justifica isso?
E agora, no Maracanã é 27.
E Mané Garrincha.
São Januário é 25.
E o Mané Garrincha é quase R$ 43, né?
Da Fonte Nova é 13, cara. Uma arena de Copa do Mundo, R$ 13, é metade do custo por torcedor de São Januário. Tem alguma coisa estranha nessa conta.
E tem alguns números aqui, cara. Eu tô com o bordeiro de Flamengo e São Paulo, Tom, que você puxou pra gente aí, que foi uma informação.
Tem um número nesse bordeiro que é,
cara,
de assombrar.
Olha,
cara,
tem um número aqui. Vamos lá. A gente fez um indicador de despesas totais por pessoa. Pegou lá quanto que o bordeiro tem de despesa total num jogo específico e dividiu pelo público.
Presente então, naquele dia.
Pronto, exatamente. Então é como se cada pessoa levasse de despesa, custasse R$ 23,28. Para um ticket médio de ingresso de R$ 52,82. Então já começa esticado isso.
É quase metade, né?
É quase metade. Só para você comparar com Bahia e Flamengo aqui na Fonte Nova, isso foi R$ 11,25 de custo. Lá, R$ 23,28. Mas o que chama a atenção são duas linhas aqui inacreditáveis. O Bordeiro vai lá, ele gastou 500 mil de despesa operacional do estádio, 124 mil de confecção de ingresso, que foi altíssimo. Mas tem uma conta aqui de camarote promocional, gastou R$ 330 mil no bordeiro. E ingresso promocional 97. Então, só de camarote e ingresso promocionais, nesse jogo foram R$ 430 mil entre Flamengo e São Paulo.
E despesa operacional também chamou a atenção, é R$ 499 mil.
É isso.
Despesa operacional do estádio. Pra
ela não chama atenção, mas ela é 14% das receitas, sim, aqui é 8%, né? Mas essa linha de camarote, isso é um negócio, isso é uma caixa preta. Inclusive, muita gente tem discutido isso.
Pro Bahia, do jeito que o contrato é feito hoje com a Fonte Nova, a gente não tem acesso ao contrato, mas, sim, as informações que chegam até a gente mostram que não faz o menor
sentido. Quer trazer alguém da Arena aqui, viu, Tom? Estamos negociando para trazer uma pessoa da Arena aqui para poder conversar com a gente.
Boa, boa.
Bahia, só pra vocês terem uma ideia, Bahia 3-0 no Flamengo, o resultado líquido do jogo representou 72% da receita. Enquanto que Flamengo e São Paulo, esse mesmo jogo, Tinho, que você falou aí, o resultado líquido foi apenas 54%. Então faz sentido pro Flamengo uma discussão sobre gestão de estádio. Faz sentido. Pro Bahia não faz.
Não faz.
O contrato que existe hoje entre o Bahia e a Arena é extrema, aparentemente, parece, é muito vantajoso, inclusive para ambos os lados.
E de receitas cada vez mais representativas. Só para vocês terem ideia rapidinho, receita de bilheteria mais sócio-torcedor, no caso do Bahia, até agosto de 19, representa 21 milhões de reais no acumulado do ano. Já é 46% acima do orçado para o período. Olha a crescente que o Bahia está. Você imagina se ele tivesse um fardo grande nesse momento para trazer todo um custo operacional de um estádio.
Estava mordendo parte grande disso aí.
Não é momento para risco, amigo. Esse é um momento para outros times.
9:56, com essa voz de choro, dia das crianças, o programa está chegando ao fim e eu vou chamar o número do dia antes das despedidas.
Número do dia.
Número do dia de hoje foi 24.
Oi.
Ah, vem você, quem tá certo.
Alguém, quem me chamou?
Alguém acertou? Alguém acertou.
Alguém acertou.
O Lucas Vives.
O Lucas Vives,
plataforma, acertou. 24 é o número de clubes das séries A e B,
opa,
que tem estádio próprio. Que são, beleza, eles por ordem alfabética.
Estádio próprio ou gestão.
Ou gestão, que é o caso do Botafogo. Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Avaí Ressacada, Corinthians Arena Itaquera, Grêmio Arena do Grêmio, Internacional Beira Rio, Palmeiras Allianz Parque, Santos Vila Belmiro, São Paulo Morumbi, Vasco São Januário, Botafogo, Conceição do Nilton Santos. Ele botou engenhão de pirraça aqui, viu?
Newton
na Santos. Série B, América Mineiro com Independência, Atlético Goianiense com Antônio Ancioli, o Botafogo de Ribeirão com o Estádio Santa Cruz, o Bragantino na Bia Bichedi, Brasil de Pelotas com Bento de Freitas, Curitiba com Couto Pereira, Criciúma com Heriberto Rios, Figueirense com Rolando Scarpelli, Guarani com Brinco de Ouro, o Operário Fantasmão com Germano Krieger, o Paraná com Dorival de Brito, Ponte Preta com Moisés Lucarelli, o Sport com Ali do Retiro e o Vitória com o Estádio do Barradão. Parabéns, Lucas. 24 clubes das séries A e B com estádios sob gestão deles, clubes de futebol. E a gente, despedidas, 9:57. Ai, passou voando, Alvinho.
Vamos lá. Queria só mandar um abraço aqui rapidinho pra Juan e pra Matheus, pra Joe, meu grande brother também lá da que a gente tem um grupo lá dos Baderneiros. E hoje, parabéns, quer dizer, ontem teve meu primo Léo Ascioli, parabéns pra você, primo. E hoje, a Mauri, Rodrigo Dantas e Paulão, Paulo Tavares Nobre, Renatinho.
Oh, faz até de CBF, abraço,
faz
Paulinho.
Até de CBF, parabéns, o grande Paulinho, narrador dos jogos do Bahia na Fonte Nova. Grande
Tio,
Paulão.
Valeu, Paulão. Tio, um abraço, meu irmão.
Um abraço, meus amigos. Mais uma vez, feliz pra caramba da gente estar aqui junto. E um abraço pras crianças maravilhosas, pras minhas, pras de vocês, pras do Brasil, pras do mundo. A vida com as crianças fica muito mais leve. E que a gente não deixe de ser criança nunca.
Que a gente não deixe de ser criança nunca. Cello, um beijo, meu irmão.
Beijo, beijo, galera. Lembrando que semana que vem eu vou estar aqui. Se comportem.
Avisou! Vou acabar com a sua raça,
uma semana pra
se comportem, viu, todos vocês.
Travessuras.
Velho, meu beijo de hoje só podia ser pra ela, cara. O ser humaninho que desde o dia que eu entendi que ela existia, mudou minha vida pra sempre, né? Eu chamo ela de Pacotinho, minha maricota, né? É, filhota, papai te ama. Eu falo pra ela que assim, eu te amo não do tamanho do universo, porque é um só, do tamanho do multiverso. São vários. Entendeu? Te amo demais. Quero aproveitar somente para dar também um beijo enorme para Cacá, minha filhada emprestada, filhada de Mar, minha esposa. Para Luan, meu brodinho, filho de Paulinho Bascula. E para o pequeno Noah, acabou de chegar ao mundo, mas também já vive o seu primeiro dia das crianças. Valeu.
Tom, um beijo, meu irmão. Beijo, um abraço, meu querido amigo Caio Vasconcelos, que mandou para mim aqui um monte de informação bacana durante o programa. Um abraço,
Caio.
Bom saber que você está bem. Um beijo imenso para os meus dois filhos, Rodrigo, João Vitor. Meus maiores amores, orgulhos da minha vida. Eu acho que você só sabe o que é amar alguém de verdade quando você tem um filho. Então, meus filhos, beijo, um amor imenso. E minha mãe, daqui a pouquinho eu tô aí, hein? Caruru de Cosme e Damião.
Ei, ei.
Chegando no Carurinho,
eu vou lá, também.
Também vou.
É? Todo mundo convidado.
Que beleza. Paulo Galinho, um grande abraço, meu irmão. É você, fã de futebol. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Um beijo aos meus filhos, Guido e Gael, também, crianças maravilhosas.
Nossa, ouvinte, minha vida. Ouviu quem?
Ouviu Raimundos, Raiz. Grande abraço a todos vocês. Até a semana que vem. Um beijo, tchau.
Yeah.
Circuito de Adoração.